Onde quer que eu vá no Brasil, eu levo comigo o meu gravador, um caderninho e a caneta.
O Zé Cleiton, filho de Dona Maria Rosa, viúva da Seca, tem uma coleção de ossinhos. Para ele, eles são muito mais do que isso.
Eu acho que a televisão brasileira mostra muito as pessoas de uma forma humilhante.
Diretores da Petrobras processaram 100 milhões de dólares. Esse tipo de gente vagabunda que eu nunca ouvi falar na minha vida.
Este é o hotel onde Paulo César Farias foi encontrado pelas autoridades locais aqui na Tailândia.
A Regra do Jogo, o podcast que discute o jornalismo no Brasil.
What's the news, humans?
Alô, jornalista! E para você também que gosta do mundo jornalístico, eu sou Ednilson Valia, o produtor do podcast A Regra do Jogo. E este é o quarto episódio, onde vamos debater o jornalismo investigativo. E temos também um formato diferente, agora divulgando outros podcasts. Logo após esta apresentação, você ouvirá um teaser do NBW, um excelente podcast que discute o Brasil. E sempre lembrando que se você tiver alguma crítica ou sugestão, mande um e-mail para aregradojogopodcast@gmail.com. E logo, logo, depois aí do teaser do NBW, vocês vão ouvir os nossos convidados.
Fala galera do podcast A Regra do Jogo, aqui quem fala é o André Pontes e estou aqui para contar para vocês sobre o podcast NBW. O NBW é um podcast criado em 2013 por mim e pelos meus amigos Ulisses Neto e Barata. Eu sou jornalista e atuo na área do marketing político há 8 anos. O Ulisses Neto é jornalista e correspondente da Rádio Jovem Pan na Inglaterra, e o Barata é professor de inglês, chinês e, digamos, intelectual. Nós somos amigos de longa data e criamos esse podcast depois que o Ulisses se mudou para a Inglaterra. A nossa ideia com o NBW era manter as nossas rodas de discussão sobre política nacional e internacional, assuntos que nós gostamos e temos muito prazer em discutir. O NBW tem uma edição semanal com episódios de 1 hora, com os 3 integrantes discutindo, concordando e brigando, sempre de peito aberto, para ouvir e falar sobre o que pensamos em relação ao tema política e, claro, tudo isso com muito bom humor, como se estivéssemos numa mesa de bar. Fazemos também, periodicamente, pílulas de 5 minutos sobre alguma pauta que está em discussão nesse período eleitoral aqui no Brasil e também assuntos que estão em alta na Inglaterra, lugar que Ulisses Neto vive. Além do NBW tradicional e dos 5 minutos NBW, temos também algumas séries produzidas pela nossa amiga e advogada Isadora Tálamo. Foi ao ar nos últimos 2 meses uma série sobre renovação política, em que ela entrevistou pré-candidatos ao Legislativo que tinham ideias novas para a política brasileira. E agora, nesse mês de agosto, estreia uma nova série do NBW que ela produziu sobre o tema refugiados. Nessa série, ela entrevistou advogados ligados ao tema, além de refugiados sírios e venezuelanos. Está bem legal essa série, vale a pena conferir. Aguardo vocês lá no podcast NBW. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.
Retranca.
Vamos falar sobre jornalismo investigativo. E os nossos convidados são Daniel Bramatti, presidente da Abrage, Associação dos Jornalistas Investigativos.
Uma base de dados pode ser entrevistada. Você pode fazer perguntas para uma base de dados.
Breiler Pires, repórter do jornal É o País.
Nossa profissão é como a de um médico, a de um professor. Você precisa dar algum retorno à sociedade.
Felipe Coutinho, repórter da revista eletrônica Cruzoé.
200 milhões de pessoas, em tese, então, era para ser um mercado gigantesco, mas, na verdade, é minúsculo.
Lorival Santana, repórter e analista internacional.
O Washington Post, ele é hoje sustentável, assim. O Bezos, na verdade, a grande contribuição dele é de dar um modelo de negócio.
Daniela Arbex, repórter e autora do livro Holocausto Brasileiro.
Um jornalista do Brasil vai dizer que não tem todo o recurso e todo o tempo que gostaria de ter.
O podcast que discute o jornalismo no Brasil.
Discurso lido pela esposa Norma Cury quando a Abrage premiou Alberto Diniz em congresso em 2016. Todo jornalismo é investigativo, ou não é jornalismo. Donde se conclui que o que lemos, ouvimos e vemos todos os dias na imprensa não é jornalismo. Jornalismo hifenado, interpretativo, opinativo ou meta qualquer coisa, ou é um hífen ou uma cláusula limitativa. Diante de uma premissa tão drástica, qualquer jornalismo hifenado mais confunde do que esclarece. É uma falsa questão. O que sobra da mídia diária é o que o olho do público vai buscar nas entrelinhas. Só se criam caçadores da verdade com treinamento intensivo, com fórmulas e dedicação intensivas. Mas o que estamos criando é um público dispersivo, apático, incapaz de reagir ou questionar. Estamos produzindo midiotas.
Na voz de Tiago Berraich, você ouviu um trecho da carta de Alberto Diniz, que morreu em maio de 2018. Para ele, não havia diferenças entre o jornalismo e o jornalismo investigativo. Opinião compartilhada pelo colombiano Gabriel García Márquez, escritor renomado e também jornalista, que defendia a indistinção entre o jornalismo e o jornalismo investigativo.
O jornalismo investigativo é um tipo de jornalismo especializado que exige profissionais muito qualificados, que é caro, que exige tempo de apuração, e o espaço que ele encontra na mídia tem muito a ver com o fato de hoje os jornais, as revistas, as emissoras de TV passam por uma situação complicada do ponto de vista financeiro. O modelo de negócios da mídia está em xeque. A principal fonte de recursos está sendo abocanhada por outros setores, e isso certamente tem um impacto na qualidade do que aparece na imprensa. Por outro lado, a gente vê muito esforço dos profissionais que hoje estão nas redações para se qualificar e para fazer, na medida do possível, jornalismo investigativo de qualidade.
Você ouviu Daniel Bramatti, presidente da Abrage, Associação dos Jornalistas Investigativos. Os intelectuais estadunidenses apontam como embrionários dos jornalistas investigativos profissionais os muckrakers, que atuaram no início do século XX. O termo muckraker foi cunhado pelo então presidente Theodore Roosevelt em 1906, baseando-se no personagem do livro de John Bunyan, O Peregrino. Era uma analogia ao trabalho do jornalista como alguém que chafurda na lama, como seu ganha-pão. A obsessão do repórter de cavar na lama até que apareça algo contra o governo incomodava as autoridades. Roosevelt alertava sobre a necessidade de expor a administração pública, mas que era necessário saber a hora de parar. O conceito do jornalismo investigativo no Brasil há uma dualidade, pois o investigativo se confunde com o policial, devido à demanda da Operação Lava Jato nos últimos 3 anos. Afinal, na medida que recordamos que a reportagem policial, que reivindica o seu papel no jornalismo investigativo, já atua na cobertura da Polícia Federal, do Ministério Público, de juízes e promotores. A revista eletrônica Crusoé vem trabalhando nesta linha, desde o seu primeiro número. O repórter Felipe Coutinho fala sobre o atual momento da cobertura jornalística no Brasil.
Olha, depende, na verdade, de qual o conceito de jornalismo investigativo. Com Lava Jato e esse grande volume de investigações produzidas aí pela polícia, pelo Ministério Público, está cada vez mais em pauta esse tipo de apuração e esse tipo de reportagem. Mas eu acho que, de fato, a gente tem dois fatores que, se combinados, levam à situação que a gente vive hoje, que é essa crise. Ela é duplamente dura para o jornalismo, porque ela é uma crise econômica que atinge qualquer atividade empresarial no Brasil, e ela é especialmente dura com o jornalismo, porque a gente está no modelo de transição que não comporta mais as redações como eram antigamente, porque hoje as pessoas não consomem a mídia papel como consumiam no passado. Então, na prática, isso leva a um enxugamento das redações. Você acaba tendo menos gente para produzir matérias próprias e matérias que demandam tempo. E somado a isso, você tem uma profusão gigantesca de matérias do jornalismo, da investigação policial e do Ministério Público. Então, você já não tem muito braço para cobrir a maior operação policial de todos os tempos. Se reflete nisso, de que você tem que tentar fazer jornalismo de investigação própria, mas, ao mesmo tempo, você tem uma grande investigação policial com muitos braços, muitas pontas, e que é relevante para o leitor. A combinação dessas crises com essa grande profusão de material produzido pelo Ministério Público e pela Polícia Federal levam a esse cenário que nós temos hoje no Brasil. Tem-se menos produção de jornalismo investigativo próprio e mais a reprodução de investigações das autoridades.
Mas a investigação jornalística tem tido uma ausência considerável na imprensa brasileira. Se a crise é ponto de convergência entre os donos dos veículos e os jornalistas, há uma questão questionada: o modelo de negócios que a mídia brasileira apresenta para encarar a situação. Os veículos vêm perdendo a receita da publicidade para as redes sociais, ao mesmo tempo que tornam-se refém da audiência que as mesmas proporcionam, ratificando a reverberação do conteúdo ou limitando seu alcance por algoritmos indecifráveis.
Eu acho que, de maneira geral, a reportagem está um pouco diminuída por causa da crise econômica dos veículos. Eu acho que não dá para comparar os veículos de hoje com o passado por causa dessa situação do nosso modelo de negócio. Existe uma crise violentíssima, receitas nos meios, de maneira geral, todos os meios, todos os veículos. Que no Brasil ainda não está equacionado um novo modelo de negócios. Essa situação nova em que, com o surgimento das plataformas digitais, a maioria do público não quer mais pagar para ter informação. Também houve uma queda brutal de audiência e, por isso, também as receitas publicitárias, os anúncios publicitários se deslocaram dos meios tradicionais para outros meios, para as redes sociais e para outras formas de publicidade, de marketing. Sendo assim, nós não temos recursos, simplesmente. Reportagem é uma coisa cara. E a reportagem investigativa é mais cara ainda, porque ela leva mais tempo.
Você ouviu o repórter internacional Lorival Santana, que tem uma coluna de análise no jornal O Estado de São Paulo. Faz comentários na rádio CBN, além de escrever para outros veículos de comunicação. Inúmeras dificuldades impedem o crescimento do número de leitores, telespectadores e ouvintes na imprensa brasileira. Certamente, entre eles está a educação. A consultoria britânica Economist Intelligence Unit fez um estudo sobre a qualidade da educação, divulgado em agosto de 2018. Dos 40 países estudados, o Brasil ficou na penúltima posição. Decepcionante foi o ranking divulgado pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. Uma prova coordenada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, foi aplicada em 2015 para 70 países e economias. Os brasileiros ficaram na 59ª posição no quesito leitura, com apenas 403 pontos, enquanto a média era de 493.
Eu acho que a diferença ela começa, na verdade, no leitor, sabe? Porque nós somos 200 milhões de pessoas brasileiros, e em tese, então, era para ser um mercado gigantesco, mas, na verdade, o nosso mercado é minúsculo, de pessoas que têm um grau de educação razoável, com interesse por notícias que não sejam aquela coisa mais básica, e ainda que tenham interesse em pagar por isso. Então, eu acho difícil você tentar comparar a nossa realidade, os exemplos, inclusive, de sucesso dos Estados Unidos, porque são públicos distintos, entendeu? O que a gente tem que pensar no Brasil é como atingir e conseguir a atenção desse público, porque, para mim, já está claro, eu acho que para todo mundo está claro, que o brasileiro ele é ávido pela internet, ele é um grande consumidor da internet. Só que a internet é um oceano de coisas, incluindo coisas divertidas, engraçadas, e que a pessoa vai preferir. Como é que a gente vai fazer esse cara parar lá de ver... Enfim, o Brasil é conhecido como uma indústria dos memes. Parar o meme para ler essa notícia chata, que é importante, mas não faz parte do dia a dia do cara. É a qualidade. É a qualidade.
Qualidade e qualidade. Coutinho ressalta um dos pontos que poderá cativar o consumidor de jornalismo. Um fator é predominante na expansão da mídia jornalística brasileira: a língua portuguesa. Falada por cerca de 250 milhões de pessoas no mundo, diante do inglês é uma pequena fatia, já que o idioma anglo-saxão atinge quase 900 milhões de habitantes, como a principal ou a segunda língua. Uma diferença de mais de 600 milhões de leitores.
O Washington Post ele é hoje sustentável. Assim. O Bezos, na verdade, a grande contribuição dele foi de dar um modelo de negócio para o jornal. Né? E ele é lucrativo, quer dizer, ele está equilibrado hoje. Mas a Amazon não está botando dinheiro no Washington Post, não. Agora, uma grande diferença entre os jornais americanos e ingleses e os jornais brasileiros e revistas também, é que eles são em inglês. Então, por exemplo, eu aqui do Brasil, eu assino Washington Post e Economist. E no mundo inteiro existem pessoas que assinam Washington Post, Economist, New York Times, né? E a nossa língua é uma língua muito exótica. Muito pouca gente fala português no mundo. Então a gente não tem escala também.
Lorival, que falou agora, lembrou que além do entrave da língua portuguesa, alertou para o modelo de negócios do Washington Post. O jornal da capital dos Estados Unidos é uma referência no jornalismo investigativo e que talvez ostente o maior furo da história, o caso Watergate. A série de reportagens escritas pelos jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein levaram então o presidente Nixon a renunciar o mandato em 1972. Em 2013, o empresário Jeff Bezos, dono da Amazon, comprou o Washington Post por 250 milhões de dólares e começou a implementar um novo modelo de negócios. Lorival Santana, assíduo leitor do Post, revela como o periódico washingtoniano alcançou 1 milhão de assinantes digitais rapidamente.
Bezos, o modelo que ele criou foi esse, assim, olha. Primeiro ele começou oferecendo por $1 por mês. E depois ele pede $10. E o objetivo dele era faturar 10 milhões por mês. E rapidamente ele chegou a 1 milhão de leitores pagando $10. E aí 120 milhões de dólares por ano sustentam o jornal.
Se o Washington Post é um exemplo para o mundo, o jornalismo esportivo brasileiro é a antítese. O jornal Lance entrou em recuperação judicial. A Gazeta Esportiva, tradicional veículo brasileiro, deixou as bancas e virou online. O Jornal dos Esportes, no Rio de Janeiro, que teve Mário Filho como um dos editores, fechou as portas em 2010. A ausência do jornalismo investigativo sempre foi notório nessa editoria. Breiler Pires, repórter do El País e comentarista dos canais ESPN, dá um panorama sobre a crise.
O jornalismo esportivo gera pouquíssimo impacto na sociedade. O foco da cobertura esportiva aqui no Brasil e na maioria dos lugares do mundo é em negociação de atletas, cobertura do dia a dia de campeonatos. E, para mim, hoje, gasta-se muito esforço nesse tipo de pauta para um retorno muito pequeno. Os clubes hoje monopolizam a exclusividade da informação, tanto é que é mais fácil a gente ver notícia de contratação pelo Twitter, pelas redes sociais do clube, do que por um furo jornalístico. E é um furo que dura pouquíssimo tempo. O clube divulga isso por meio dos seus canais, tem um alcance, um impacto muito maior, e o jornalista fica perdendo tempo, né, investindo nesse tipo de apuração, quando a gente poderia estar fazendo coisas mais edificantes, talvez, de tentar explicar os bastidores do futebol, desvendar esquemas de corrupção que só vieram à tona muito em função de investigações do FBI. É claro que o nosso jornalismo teve um papel em tentar elucidar e denunciar CBF por algum tempo, mas com poucas vozes, né? Com poucos recursos. Então, eu acho que o jornalismo poderia direcionar esforços não só para uma pegada mais investigativa, como também para pautas que fugissem desse óbvio, né, de acompanhar a rotina do futebol, dos campeonatos, de grandes torneios, porque isso, com a democratização, né, dos canais, dos meios de comunicação, principalmente pelas redes sociais, o jornalismo que foca nesse nicho perdeu um pouco de relevância. Então, acho que, estrategicamente, por uma questão de sobrevivência para o jornalismo esportivo, tentar buscar pautas mais interessantes, que fujam do lugar comum, é uma necessidade, porque só vai sobreviver quem tiver relevância, quem gerar algum impacto na sociedade.
Redações sucateadas, custos altos, poucas vozes a favor da investigação nos esportes. Mas apenas esses requisitos impedem a investigação esportiva?
Eu acho que o que impede, né, que haja mais jornalismo investigativo nas redações que cobrem esportes no Brasil é naturalmente uma questão de estrutura. As redações hoje estão sucateadas, os jornalistas têm condições muito difíceis de trabalho. E imagine então para fazer jornalismo investigativo, né, que é uma modalidade cara, que você precisa de tempo, de recursos, precisa bancar viagens, precisa bancar o que é mais caro hoje em dia numa redação, que é o tempo que o jornalista investe numa pauta. Então acho que esse é o principal fator que impede que a gente tenha mais iniciativas de jornalismo investigativo no âmbito do esporte. Mas há também a questão da iniciativa do jornalista. E isso eu sinto falta, né? De entender o jornalismo e a função social da nossa profissão. Porque, bom, nossa profissão é como a de um médico, a de um professor. Você precisa dar algum retorno à sociedade, né? O jornalismo tem essa peculiaridade de trabalhar muito com a questão do impacto, do que a gente pode ter de retorno, e eu sinto que às vezes falta essa briga do jornalista, né, e esse compromisso em bancar algumas pautas, em insistir, em mostrar que essa pauta é relevante, que vale a pena, entre aspas, perder tempo com essa investigação.
Não há dúvida que bancar uma reportagem investigativa demanda tempo e dinheiro. Mas uma modalidade de investigação jornalística tem feito sucesso no mundo, e a demanda de tempo e custos é menor que a tradicional. O jornalismo guiado por dados foi uma resposta à crise econômica que enfrenta a mídia. A prática de utilizar dados pode ser entendida como uma maior aproximação ao ideal da objetividade do que a permitida pelas técnicas de uma apuração comum.
Fazer jornalismo com dados é um tipo de jornalismo investigativo porque a gente não se baseia só no declaratório, só nas declarações de determinadas pessoas, órgãos ou empresas. A gente vê se, com os dados, essas declarações se sustentam na realidade, se há um fundo de verdade naquilo ou não. Dados, eles nos revelam quadros que muitas vezes estão ocultos, né? Os dados, eles não são evidentes, não é como uma informação que aparece de forma muito explícita. É preciso analisar esses dados para extrair informação relevante deles. E o jornalismo de dados faz exatamente isso. Se utiliza de técnicas e ferramentas para analisar grandes quantidades de dados que hoje em dia são publicados, principalmente na internet, de uma forma muito mais frequente do que no passado, e transformar isso, fazer desse trabalho uma possibilidade de leitura da realidade muito mais baseada em fatos.
Além de presidente da Abrage, Bramati, que você acabou de ouvir, é editor do Estadão Dados, que por duas vezes venceu o Prêmio ESSO de jornalismo, o mais tradicional da categoria. Daniel é um entrevistador de dados. Isso, você não ouviu errado. Ele explica a metodologia para angariar as respostas que precisa para montar o contexto investigativo.
Eu creio que sim, que é possível transformar ou encarar as fontes de dados como fontes mesmo, né? Como fontes jornalísticas. A gente pode pensar que uma base de dados, da mesma forma que uma fonte tradicional do jornalista, uma base de dados pode ser entrevistada. Você pode fazer perguntas para uma base de dados, de acordo com as respostas, você constrói a sua reportagem. Como numa entrevista tradicional, a qualidade do seu trabalho vai depender muito da qualidade das suas perguntas. Você pode ter uma fonte muito boa, mas se você fizer as perguntas erradas, a entrevista não vai ser boa. O mesmo acontece com um trabalho com dados, né? Se você não fizer as perguntas de forma correta, você não vai conseguir interpretar de maneira razoável aqueles dados.
Quando há reportagem investigativa, são nos veículos das capitais que apresentam algum recurso financeiro e estrutura para oferecer ao jornalista que faça a investigação da sua matéria. Mas como explicar que o maior êxito da investigação jornalística dos últimos anos no Brasil veio do interior mineiro? A jornalista Daniela Arbex, da Tribuna de Minas, da cidade de Juiz de Fora, foi a responsável pela façanha, com a série Holocausto Brasileiro. Daniela, conta um pouco para nós sobre esta reportagem.
O Holocausto Brasileiro, como tudo na minha vida, ele aconteceu. Eu falo que não existe uma pauta de uma grande reportagem. As coisas são construídas, né? A grande reportagem, ela não nasce grande. Às vezes ela é só uma intuição, às vezes ela é só uma percepção de alguma coisa em que a gente, investigando, a coisa cresce. E o Holocausto Brasileiro foi assim. Eu tive, em 2009, tive acesso às fotos feitas dentro do Hospital Colônia, em Barbacena, pelo fotógrafo Luiz Alfredo, que era fotógrafo da revista Cruzeiro. As fotos eram de 1961. E eu fiquei muito impactada com aquelas imagens, porque eu não conseguia ver naquelas imagens no hospital. Aquelas imagens me remetiam a um campo de concentração. Fiquei impressionada pelo fato de a minha geração não conhecer nada sobre a história. Então eu decidi a partir daquelas imagens que eu queria encontrar os sobreviventes, mas eu queria aqueles fotografados pelo Luiz Alfredo quase 50 anos antes. E esse foi meu trabalho, essa foi a minha investigação, encontrar aquelas pessoas das imagens. E foi muito impressionante, porque foi um trabalho artesanal, mas que me permitiu encontrar inicialmente 20 sobreviventes dos cerca de 100 remanescentes daquele período.
As dificuldades para a reportagem foram apresentadas de diversas formas: financeira, fontes, mas a investigação para encontrar os pacientes remanescentes do Hospital Colônia de Barbacena denotaram a matéria, que virou livro-reportagem e documentário.
Em relação a dificuldades para desenvolver, para contar a história do Holocausto Brasileiro, inicialmente eu tive poucas dificuldades, as maiores eram realmente encontrar as pessoas. E depois, o que aconteceu foi que, incrivelmente, os sobreviventes queriam falar, porque eles nunca tinham sido procurados. Era a primeira vez que eles seriam procurados, então eles tinham muito interesse em falar. Ao contrário dos funcionários do hospital, que se sentiram acusados pelo meu trabalho, né? É como se a série de matérias e depois o livro mostrasse para eles o tamanho da atrocidade da qual eles fizeram parte. E foi a primeira vez que eles conseguiram enxergar isso. Então, para eles, aceitar que eles foram parte disso foi muito difícil. Talvez essa tenha sido uma das maiores dificuldades. E a outra, algumas retaliações em função da publicação do livro, da repercussão imensa do livro no país, né? Hoje, 5 anos depois, a gente continua vendendo o Holocausto Brasileiro de uma forma impressionante. Chegamos à 20ª edição. E isso gerou muito incômodo, né? Mas a história está aí para ser conhecida, compartilhada e divulgada, porque esse era o meu compromisso. Era o compromisso que eu assumi comigo mesma quando eu tive acesso às fotos. Eu resolvi que eu faria de tudo para contar essa história para o maior número de pessoas.
Ainda muito questionada, mas outra forma de jornalismo investigativo, e há quem eu define como literário, é o gonzo, um estilo de narrativa em que o narrador abandona qualquer pretensão de objetividade e se mistura profundamente com a ação. O criador desta nova espécie de reportagem é o estadunidense Hunter Thompson. No Brasil, o gonzo também teve suas incursões. Em 2011, Breyler Pires, então repórter da revista Placar, criou o personagem Breylerson, um pseudo-jogador que havia acertado com o Corinthians.
A história do Breylerson foi, de fato, meu primeiro trabalho, minha primeira incursão no jornalismo gonzo. Foi mais uma pauta com uma pegada descontraída, porque a Placar já tinha feito há muito tempo uma pauta em que um fotógrafo se passou como boleiro, mas no Rio de Janeiro, né? E aí a ideia foi tentar fazer essa pauta de novo num novo tempo, né, em que as relações do jogador de futebol mudaram muito, com a tecnologia, os contratos milionários, o jogador hoje vai para baladas diferentes, muitos costumam fazer suas festas em casa, né, para evitar assédio da imprensa. Então foi com esse intuito, né, de mostrar como é a vida do jogador de futebol hoje. E apesar desse tom descontraído, eu levei como uma apuração séria, né? Apesar ali de ter me passado como boleiro, de ter me fantasiado como um jogador de futebol, eu tentei enxergar como o jogador de futebol está exposto não só ali à ganância, né? As pessoas que o veem como um cara endinheirado, que tem ali rodeado de parças, né? De amigos, mas também como ele está exposto a relações de interesse, meramente mostrando porque muita gente só se relaciona com ele por ser um jogador de futebol, e eu vivi isso na pele.
As diversas formas de fazer uma investigação jornalística podem ser consideradas um cão de guarda da sociedade, como afirmou o professor argentino Silvio Weisbord, da Universidade George Washington, sediada na capital dos Estados Unidos, no seu livro Watchdog Journalism in South America. No início do século, ao estudar o jornalismo investigativo na América do Sul, o teórico argentino chegou a sugerir que o jornalismo investigativo fosse chamado de Watchdog Journalism, algo que na nossa literatura tem sido chamado de papel de cão de guarda. Abre aspas. A mudança de denominação parece mínima, quando na verdade extrai o componente do polêmico papel ativo do jornalista e nos deixa com a analogia do cão que vigia, resguarda o terreno e que, ao identificar alguma anomalia, late. Assim, a forma como nosso jornalista alcança a informação de um desvio não é a chave da questão. O ponto central é a ação de denunciar, fecha aspas. Tempo, recurso e estrutura são importantes no desenvolvimento da reportagem, mas não menos primordiais que o impacto ou mudança na realidade de algumas pessoas na sociedade. Daniela Arbex explica melhor a satisfação de produzir um jornalismo que muda o cotidiano das pessoas.
Que ninguém, nenhum jornalista do Brasil vai dizer que não tem todo o recurso e todo o tempo que gostaria de ter. Imagina isso no interior. Nunca tive tempo e recurso que eu gostaria de ter. Mas isso nunca foi um impedimento. Eu nunca esperei uma condição ideal para fazer alguma coisa. Então, quando a oportunidade surgia, eu agarrava da forma que fosse. E a gente conseguiu fazer coisas muito, muito, muito especiais. E quando eu ganhei o prêmio de melhor investigação jornalística da América Latina em 2009, os jurados disseram que meu trabalho mostrava que não era necessário ter muito dinheiro e todo o tempo uma grande estrutura para fazer um jornalismo investigativo de qualidade. No meu caso, a investigação que eu fazia era artesanal, né? Porque eu não contava com todos os recursos do mundo, mas era absolutamente eficiente. E é assim que eu me sinto e me senti ao longo dos anos. Eu acho que nenhum jornalista do país consegue denunciar uma realidade, mudar uma realidade sem esforço pessoal, sem ter muito empenho, sem ter muita, sem gastar muita sola de sapato. Exige um envolvimento, exige uma entrega muito grande ser jornalista, oferecer a sua escuta, uma escuta de qualidade para que você possa contar a história do outro. Então, fico muito feliz por, de alguma forma, ter podido colocar o jornalismo que eu sabia fazer e acreditava a serviço da sociedade. Uma das coisas assim, que me dá mais felicidade, saber que para algumas pessoas meu trabalho fez e de alguma forma faz a diferença. Eu hoje não tenho fôlego para fazer as investigações que eu já fiz, em função de que meu tempo hoje é muito dividido, né? Então a literatura toma muito, muito meu tempo. E muitas coisas mudaram, as formas de investigação que a gente fez no passado, hoje não são mais aceitas, enfim. Mas eu fico muito feliz que o trabalho que eu faço, a forma que eu aprendi a investigar, me ajude muito, continue me ajudando no trabalho que eu faço hoje, que é contar a história do outro, né? Que é construir a memória coletiva do Brasil, que eu acho que é fundamental na busca por justiça.
Ouça o Caderno Cultural com Ricardo Ballarini. Caderno Cultural.
Olá, eu sou Ricardo Ballarini e esta é a coluna Caderno Cultural do podcast A Regra do Jogo. Joe Sacco é um jornalista que expressa seu trabalho por meio de HQs em que ele próprio é personagem, sempre em preto e branco. Seus trabalhos seriam equivalentes a reportagens long form. Basta ler Palestina, considerado seu clássico, para entender a sua linha de trabalho. O livro Reportagens, publicado pela Companhia das Letras, é uma coleção de HQs curtas que Sacco escreveu e desenhou para jornais e revistas nos últimos anos. São 6 histórias selecionadas que se passam na Palestina, nas Balcãs, Chechena, Iraque, Malta, seu país natal, e na Índia. Sacco tem como tema os conflitos e esses efeitos que eles causam. Seja por conta de uma guerra ou por uma tradição, esses conflitos refletem no jornalista a vontade de contar suas histórias, como esses conflitos afetam gerações de pessoas. Nessa reunião, Sacco trata de temas como violência contra a mulher, preconceito racial e religioso, tolerância social, interesses econômicos e seus efeitos geopolíticos. Dessa vez, além de experimentar também a cor em 2 de suas histórias, Sacco também questiona a sua presença nas histórias como personagem atuante. Esse diálogo que ele propõe é uma das forças do livro Reportagens. Ao final de cada história, Sacco escreve algumas reflexões sobre a matéria, sua postura jornalística e como alguns personagens o afetaram. Reportagens é daquelas peças obrigatórias para tentar entender o mundo, produzida por uma mente que expande a noção restrita do jornalismo com qualidade e visão apurada. Bom, é isso. Espero que vocês gostem da indicação. Até a próxima coluna Caderno Cultural aqui no A Regra do Jogo. Até mais!
Nota pé. Após esta trilha escalafobética, palavra muito utilizada pelos jornalistas Bruno Pavan e Raul Andreucci, vamos ouvir o depoimento de Thiago Félix,
um dos editores da revista Refluxo.
Salve, ouvintes do podcast A Regra do Jogo. Aqui quem fala é Thiago Félix, sou estudante de jornalismo e sou editor e um dos roteiristas da revista Refluxo. Revista Refluxo é um quadrinho que a gente lançou agora no começo do ano. Está à venda aqui em São Paulo na Ugra Press, ali na Galeria Ouro Velho, na Rua Augusta. Trata de ficção científica, tem 4 histórias bem curtas, mais umas entrevistas. É uma revista naquela pegada de antigamente. A revista média, animal, para quem é saudosista e para quem quer conhecer um novo trabalho independente de quadrinho e essa nova cena que está surgindo agora. Um abraço a todos os ouvintes e espero que vocês possam curtir.
Fechamento.
E chegamos ao final do 4º episódio do podcast A Regra do Jogo. Agradeço a todos os entrevistados: Lorival Santana, Felipe Coutinho, Daniela Arbex, Daniel Bramati e Breiler Pires. E fica aqui outros agradecimentos aos meus consultores: Beatriz Arnal, Raul Andreucci e Bruno Pavan. E não esqueça, qualquer sugestão ou crítica, mande um e-mail para aregradojogopodcast@gmail.com. Até a próxima e tchau!
Se você quiser colaborar financeiramente com o podcast, acesse apoia.se e procure A Regra do Jogo.
A Regra do Jogo, o podcast que discute o jornalismo no Brasil.